Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo, está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória dos jesuítas no Brasil. Criada em 1534, a Companhia de Jesus tinha a missão de difundir o catolicismo pelo mundo. No Brasil, os padres jesuítas começaram a chegar em 1549. Quem vai nos ajudar a entender esse importante capítulo da história do nosso país é o jornalista Tiago Cordeiro, autor do livro A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil. Ele dá uma ideia da influência desses religiosos na construção do país.
Eles ajudaram a desenhar a cidade, eles não eram apenas referências religiosas, não ficavam apenas rezando nas igrejas, eles participaram mesmo, eles pegaram em armas, eles participaram de batalhas, eles ajudaram os portugueses a entender os índios, eles se movimentaram por toda a área que formava a nossa colônia, na época de Pernambuco até São Paulo, São Vicente. Sem eles, o Brasil não seria o que é hoje, sem dúvida nenhuma.
Mas um dos principais focos dos jesuítas no Brasil era a educação e a cultura.
A língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil é resultado dos estudos que eles fizeram sobre a língua dos indígenas, as misturas que eles fizeram para facilitar a comunicação com os índios. Eles ajudaram a formar a nossa música, a nossa poesia, nosso idioma, as nossas bibliotecas.
Os jesuítas eram padres jovens, de origem europeia. Cruzar o oceano, conhecer tribos indígenas e viver em uma terra pouco explorada era uma grande aventura.
O que é hoje? A gente imagina uma criança que pensa em ir para a Lua, ir para Marte, conhecer outros planetas, assistir Jornada nas Estrelas, enfim. Era isso. Quando ele chegava, ele encontrava pessoas com tom de pele diferente, altura diferente, cabelo, roupa diferente, falando uma língua diferente. Era como ir para um outro planeta. Era uma grande aventura.
Em contato com os indígenas, os jesuítas presenciaram rituais canibalistas, conviveram com pessoas que andavam praticamente nuas e ouviam perguntas que consideravam inusitadas.
Se explicar para um índio que o Filho de Deus tinha morrido pregado numa cruz, já era uma coisa estranha, né? Era um derrotado de guerra, afinal de contas, na cabeça de um índio, né? Mas como? Onde que ele mora? Ele tá no céu? Mas ele vai no banheiro? E, na verdade, isso é muita boa vontade, eles queriam entender, né? Então, eles interrogavam. E muita coisa do cristianismo é questão de fé, né? Aquilo faz sentido se você cresceu ouvindo, né? Então, para os índios era muito difícil mesmo.
Alguns jesuítas ganharam bastante destaque nos livros de história. Um deles é o padre Antônio Vieira.
Essa vida toda de aventuras deixou um legado para a nossa literatura, deixou um legado nos sermões, deixou um legado na própria cultura dos índios mesmo, né? Ele ajudou os índios daquela região do Maranhão a serem ainda mais rebeldes contra a liderança dos portugueses, a não aceitarem serem escravizados, a se rebelarem contra os chefes.
E o dia a dia nas aldeias? Como era a convivência entre os jesuítas e os indígenas?
Os líderes das aldeias eram índios, mas é aquela coisa, eles tinham que botar roupa, parar de ter várias esposas e adorar o único Deus. E adaptar um pouco a língua também, né? Falar essa língua misturada de índio com português que os jesuítas estavam criando. Mas era um modelo que funcionava, por quê? Porque ali os índios podiam se desenvolver, podiam crescer e não eram escravizados. Em geral, o colonizador português, o civil, ele não estava nem um pouco interessado em ensinar nada para os índios, nem a cuidar bem dos filhos dos índios. Ele queria as índias para sexo e os índios para trabalho. Então, os jesuítas eram muito mais sofisticados do que isso.
Mas enquanto os jesuítas protegiam os indígenas da escravidão, os padres usavam o trabalho escravo dos africanos nas plantações.
Eles não pensavam duas vezes, não. Eles usavam, sim, compravam e vendiam escravos negros, com essa justificativa bem cínica de que o escravo não tinha alma, então era uma espécie de bicho. Tinha religioso na Europa na época dizendo que tentar salvar um africano e tentar salvar um cavalo era a mesma coisa. Veja que absurdo, porque teoricamente o africano não teria alma, então não teria o que salvar.
Nos dois séculos que os jesuítas permaneceram no Brasil, muita coisa mudou. Muitos missionários se deixaram levar pelo desejo de influenciar na política e pela ambição econômica. Em 1759, eles acabaram expulsos da colônia portuguesa e a aventura pelo Brasil acabou.
Os jesuítas, eles perderam um pouco o foco e isso gerou muitas críticas na própria Europa. Essa coisa de eles terem fazendas era considerado um absurdo gigantesco. Não era para isso que uma ordem religiosa estava no Brasil. Era uma insatisfação geral.
A Companhia de Jesus foi reaberta em 1812 e o trabalho dos missionários continua. O jesuíta mais popular da atualidade é Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. E o Na Trilha da História fica por aqui. Esta é uma versão reduzida do programa. O episódio completo tem uma hora de duração e traz, além da entrevista na íntegra com o jornalista Tiago Cordeiro, músicas que têm tudo a ver com o nosso tema da semana. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História, roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História, uma mini biografia do Brasil e do mundo.